A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No final de 2023, no dia 4 de novembro, a alegria gigante que Thaís Santos sentia em participar do Pré-Caju, uma das maiores festas de rua do Sergipe, acabou rapidamente se transformando em um inferno. Abordada com violência pela PM e jogada em um camburão, a jovem foi levada para a delegacia, onde o engano finalmente se desfez. Thaís foi erroneamente identificada como uma foragida da justiça por uma câmara de reconhecimento facial. O que as duas tinham em comum? Apenas o fato de serem mulheres negras. A inteligência artificial e os mecanismos que levam essa tecnologia a reproduzir as práticas racistas entranhadas na nossa sociedade são o tema do Quilombo de hoje.
Faz tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Porque eu sou vivo, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro. Seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Gilberto Gil, dele Cérebro Eletrônico. Apesar de muito presente em debates éticos e profissionais mais recentemente, o conceito de inteligência artificial não é exatamente novo. Abarcando diversos tipos de tecnologias com funcionamentos e objetivos diversos, essas ferramentas têm em comum a tentativa de imitar comportamentos e pensamentos humanos. É o que explica o coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, Pablo Nunes, doutor em ciência social e pesquisador especialista no tema.
Inteligência artificial é algo que não necessariamente é novo, né? A gente já tem soluções, né, e softwares de inteligência artificial que existem há muito tempo, né? E se a gente puder colocar todo esse conjunto, né, de tecnologias muito diversas num resumo, né, num conceito mais sintético, a gente poderia dizer que inteligência artificial é toda aquela tecnologia que procura desenvolver ou emular uma ação humana, né, do ponto de vista ali não supervisionado, né? Então a gente tem uma tentativa de imitar esse comportamento humano, né, sendo embutido dentro de tecnologias. E aí a gente vai ter diferentes, né, tipos de inteligências artificiais, né, tanto do ponto de vista do desenvolvimento técnico quanto, né, também dos seus empregos, né? A gente tem inteligências artificiais que são baseadas em treinamento de máquina, né, o famoso machine learning. A gente tem inteligência artificial baseada em redes neurais, que também é uma forma de desenvolver essas IAs a partir de uma emulação muito próxima, né, do desenho do funcionamento da mente humana, né, do cérebro humano, a partir, né, de construção de sinapses e tudo mais, etc. Enfim, tem diversas técnicas de produção dessas inteligências, mas todas elas, né, convergem nessa tentativa de emular, né, o comportamento humano para a resolução de determinadas tarefas, né, colocadas ali pelo desenvolvedor. Se a gente parar para pensar no conceito, né, novamente, né, de inteligência artificial, a gente, em primeiro lugar, pensa em como, né, essas tecnologias podem, né, ser uma ameaça para pessoas, né, no mundo do trabalho, né, que estão ali empregadas hoje, mas que sua tarefa, né, e seu emprego, seu posto de trabalho pode ser, né, realizado por uma automação a partir de uso de uma IA. Então, a gente tem, né, discussões importantes do ponto de vista dos impactos para o mundo do trabalho, do uso de inteligência artificial, né, tendo em vista que há uma automação crescente, né, a partir dessas tecnologias, e com isso muitos postos de trabalho, né, são substituídos por essas soluções de inteligência artificial, mas também a gente tem outros impactos sociais que são do ponto de vista cultural também, né, que agora a gente está discutindo a questão da inteligência artificial generativa e como ela, né, impõe, né, questões éticas, né, relacionadas à produção, por exemplo, de imagens, né, de emulação de estilos artísticos de determinado artista, né? Então, se você pede para uma inteligência artificial generativa criar um quadro de Monet e ele vai gerar um quadro muito similar ao estilo do artista, a gente tem uma característica, né, importante, né, e um desafio importante para questões de ética, né, e também do ponto de vista propriamente da propriedade intelectual. E a gente tem, né, uma outra série de algoritmos que são aplicados, por exemplo, na segurança pública e que vão, né, fazer, tomar decisões, levar, né, o agente, o operador da segurança pública a determinadas, determinadas direções que podem, né, estar, né, influenciadas por vieses embutidos nesses algoritmos. Então, os impactos sociais, né, do uso de IA são gigantescos. A gente tem impactos no mundo do trabalho, na propriedade intelectual, na forma como a gente entende a própria sociedade, né, como um todo, se a gente parar para pensar nas IAs usadas para filtrar as nossas redes sociais, né, a gente sabe que hoje a gente tem as principais redes sociais usando inteligência artificial para filtrar o que vai chegar para cada um de nós, e isso, né, faz com que a gente tenha uma apreensão da realidade que é mediada, né, por esses algoritmos. E também, obviamente, né, toda essa construção que agora se abriu de maneira muito forte de produção de conteúdo sintético, que a gente chama, né? Esses conteúdos produzidos por IA generativas, deepfakes e outras formas de falsificação da realidade, que trazem também um desafio, né, para a população como um todo, se aplicar em massa, de como, né, a gente percebe a realidade, como a gente diferencia o que é verdade e o que é a falsificação.
Ao contrário da idealização difundida pelas gigantes empresas de tecnologias, esses sistemas digitais não são verdadeiramente neutros ou à prova de falhas. Afinal, eles são criados por seres humanos e, dessa forma, refletem ideias, posicionamentos e preconceitos arraigados na cultura de quem os desenvolveu. Esses vieses são decorrentes não só da sua programação em si, mas também dos dados e informações que são utilizados no treinamento desses sistemas.
Por mais que se venda, né, inteligência artificial como algo disruptivo, algo super avançado e muitas vezes com um ar de que não é desse mundo, né, algo completamente alheio, né, ao desenvolvimento humano, na verdade os algoritmos eles são produzidos por pessoas em uma determinada época e mediadas ali por todas as hierarquias sociais que a gente tem, que foram construídas por séculos, né, de história das nossas sociedades. Então, há obviamente nesse processo não só de desenho e a estruturação desses algoritmos, mas também o treinamento e a forma como eles vão ser aplicados, a gente tem aí em jogo, né, esses preconceitos e essas estruturas sociais que verticalizam, né, e organizam, né, as nossas sociedades. Então, se a gente para pensar em como é que esses algoritmos vão determinar, na verdade, como os desenvolvedores vão determinar qual tipo, né, de utilização vai ser dado a esses algoritmos, que características eles vão levar em consideração para chegar a determinado resultado e como é que os dados, né, necessários para o treinamento desses algoritmos vão ser captados, coletados e alimentados dentro do sistema. A gente tem aí uma série de etapas, né, que podem ser influenciadas pelos vieses, pelos preconceitos e pelas discriminações, né, que a gente tem na nossa sociedade. Então, para chamar um exemplo, né, que ficou muito famoso, né, quando a pesquisadora americana Nofia Nobel, né, pesquisou sobre mulheres bonitas, meninas bonitas, na busca do Google Imagens, né, ele voltou exatamente imagens apenas de meninas e de mulheres brancas. Né? E quando, por exemplo, se pedia a esse mesmo sistema que trouxesse imagens de jovens perigosos, as imagens que viu eram exatamente de jovens negros. Então, está aí, né, uma forma pela qual a sociedade pensa, né, esses qualificadores, né, de beleza e de ameaça que vão ser, né, reproduzidos por esses algoritmos. Né? Esses algoritmos eles aprendem com bancos de dados gigantescos e esses bancos de dados são produzidos, né, no nosso cotidiano, eles materializam a história da sociedade e das instituições. Então, vários, né, das etapas da construção e da utilização desses algoritmos vai haver a possibilidade de haver preconceitos, discriminações e erros raciais, de gênero e de outras marcadores sociais de diferença também.
É a partir dessa perspectiva que surge o conceito do racismo algorítmico, que, conforme o pesquisador, é um meio de reprodução do racismo estrutural já entranhado em nossa sociedade.
Eu acho que o racismo algorítmico, ele nada mais é do que a reprodução, a atualização do racismo que estrutura a sociedade, né? E o que a gente pode, né, depreender de maneira mais objetiva, né? É a forma pela qual a sociedade distribui de maneiras desiguais determinados resultados da sua reprodução, né? Então, se a gente parar para pensar no racismo, como ele se estrutura nas abordagens policiais, né, fazendo com que pessoas negras sejam muito mais abordadas e com mais violência do que pessoas brancas, a gente tem aí uma diferença, né, uma desigualdade no compartilhamento, nessa atualização, nessa atuação da polícia. Né? Se a gente parar para pensar que o racismo algorítmico também informa, por exemplo, o cálculo de risco, né, de uma pessoa nos Estados Unidos, isso é um exemplo real, né, de o risco da pessoa não pagar a hipoteca da sua casa, e a gente vê que exatamente os bairros onde há mais negros são exatamente os bairros em que as pessoas ganham risco mais elevado, a gente vai ter exatamente uma distribuição desproporcional, né, dessas ações, né, e dessa classificação, né, da sociedade em relação ao risco e aos benefícios, né? Então, se eu pudesse, né, resumir, né, o racismo algorítmico nada mais é do que uma atualização, né, do racismo que permite com que a partir do marcador da cor e da raça das pessoas hajam resultados diferentes para a mesma, né, para a mesma, enfim, para a mesma ação e para a mesma, enfim, pela mesma ação, né, da sociedade, dos algoritmos e de outros, né, dispositivos que também são utilizados, né, em outras frentes, como, por exemplo, reconhecimento facial, buscadores de imagem, calculadoras, né, algoritmos de acesso a score de risco e outras, né, utilizações de tecnologia que fazem, né, do uso desses bancos de dados gigantescos para classificar pessoas e, com isso, né, distribuir determinadas vantagens e desvantagens.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Chico Science e Nação Zumbi, Computadores Fazem Arte. Composição de Fred 04. Conforme Pablo Nunes, o uso da inteligência artificial em estruturas sociais historicamente ligadas ao racismo estrutural podem causar um aprofundamento do preconceito reproduzido por elas. Esse é o caso da segurança pública, onde casos graves ocorrem em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.
Os algoritmos de reconhecimento facial já é bem sabido que produzem mais erros para pessoas negras do que para pessoas brancas. Isso acontece em reconhecimento facial utilizado nos Estados Unidos há mais de 20 anos, e isso acontece aqui no Brasil, em que essas tecnologias estão sendo usadas há pelo menos 5. Então, é um tipo de erro que não que os anos, né, as décadas de uso nos Estados Unidos não permitiram com que fosse sanado, porque não é um problema técnico, né, é um problema social, é uma questão social que da qual os algoritmos eles apenas são mais uma, né, forma dela se expressar. Então, o reconhecimento facial erra muito com pessoas negras. A gente no Panóptico, que é um projeto que eu coordeno, que busca exatamente monitorar a adoção de novas tecnologias na segurança pública, a gente conseguiu monitorar 13 casos de erros com uso de reconhecimento facial. Quase a totalidade deles eram de pessoas negras, né? E a gente está falando aí de erros que eles não são necessariamente houve uma abordagem, a pessoa não era a pessoa procurada e ela foi dispensada em minutos. Não. Tem gente que passou mais de um dia detida numa delegacia por conta de um erro de reconhecimento facial. Né? A gente está falando, né, de pessoas que são traumatizadas com uma abordagem violenta, como aconteceu na Bahia. Né? Na Bahia, em 2020, teve um caso de um jovem que foi abordado, porque foi reconhecido pelas câmeras de reconhecimento facial, ele foi abordado com uma arma apontada pela sua cabeça. Né? Então, a gente está dizendo aí de um uso da tecnologia que produz muitos erros, né, e que tem consequências muito graves, né, para o direito das pessoas negras. Né. Então, esse eu diria que seria talvez uma forma pela qual o racismo algorítmico ele se apresenta de maneira muito clara, muito evidente, né, mostrando seus riscos e mostrando também, né, o quanto, né, que esse abismo, né, que separa pessoas negras de brancas também, né, é reproduzido no uso dessas tecnologias.
Eu queria você aqui perto de mim. Quando a gente gosta, não dá pra esconder. Quando a gente ama, corpo fala, coração quer explodir de amor. Eu sinto tua falta, bebê. Eu não sei se dá pra ver que você viu a minha mensagem. Acho que sente, que sinto, que sente, que sinto saudades. Mas não vou ficar na espera, na cela da tela toda a eternidade. Meu algoritmo íntimo
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Criolo e Ney Matogrosso, Algoritmo Íntimo. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Vingança dos filmes B. De 16 a 28 de julho, a Cinemateca Capitólio recebe a 11ª edição da tradicional Mostra de Cinema de Gênero, que esse ano exibirá 51 títulos entre curtas e longa-metragens. Informações sobre a programação e ingressos em cinematecacapitolio.org.br. Realização Cinemateca Capitólio, apoio cultural TVE e FM Cultura.
E aí galera, tudo bem? Aqui é o Gerson Pretão e meus amigos do Alameda do Samba, fazendo aquele samba de raiz da maior qualidade.
Então pessoal, dia 27 estarei lá com o meu cavaco, aqui é o Miguel Presidente, certo?
É neste sábado, na Filipas Bar e Restaurante, dentro do Clube de Cultura, samba e feijoada com Suzete do Pandeiro.
O Ronco da Cuíca com Toninho da Cuíca e ainda dizendo algum samba de João Nogueira, Paulinho da Viola e por aí vai.
Aqui é o Paulinho Parada e eu também estarei lá com meu violão sete cordas. Este sábado ao meio-dia na rua Ramiro Barcelos, 1853, no Bonfim, em Porto Alegre.
Classificação livre, apoio TVE e FM Cultura.
A FM Cultura tem o samba no domingo também. Clube do Samba, para swingar a hora do almoço. Começa ao meio-dia e vai até às 2 da tarde. O melhor do samba, com apresentação de Gerson Ponte, aqui na sua FM Cultura 107.7. FM Cultura 107,7. Mais democrática, mais plural. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. No programa de hoje, abordamos o conceito de racismo algorítmico e como a inteligência artificial pode reproduzir e aprofundar o preconceito racial estruturado na nossa sociedade. Neste segundo bloco, o coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, Pablo Nunes, doutor em ciência social e pesquisador especialista no tema, explica como essas tecnologias podem colaborar para um futuro em que tais desigualdades venham a ser aprofundadas e ainda mais estruturadas na nossa sociedade.
Primeira maneira, por exemplo, e aí eu vou tomar de novo o reconhecimento facial, mas a gente pode pensar policiamento preditivo, cálculo de risco para reincidência criminal, por exemplo. Esses algoritmos, como eles são? Tem a capacidade de produzir resultados massivamente, então o resultado é que a gente vai ter muito mais gente presa, muito mais gente confundida, muito mais gente que não consegue, por exemplo, uma mudança de regime penal, por exemplo, né, dentro de uma penitenciária, porque não consegue determinado índice de... enfim, de validação dentro do algoritmo. Então, nesse sentido, a rapidez e a capacidade computacional que os algoritmos têm, eles podem sim aprofundar né, essas nossas disparidades a partir de uma crescente no número de pessoas afetadas. E, em segundo lugar, ele também pode aprofundar na medida em que há, de forma corrente, uma crença de que essas tecnologias elas são soluções. Né? E a partir do momento em que a gente adota essas tecnologias como soluções únicas, exclusivas e finalistas para problemas sociais complexos, a gente acaba exatamente perdendo, né, de vista exatamente as raízes dos problemas e a tarefa, né, que nós, enquanto sociedade, temos de trabalhar e de entender, de esmiuçar, né, esses problemas para fazer com que a gente possa ter resultados melhores, né, ou, na verdade, que a gente possa ter a real, né, superação, pelo menos a mitigação desses problemas. Então, nesse sentido, nessa segunda, né, face das possibilidades de aprofundamento dos problemas sociais, eu acho que talvez seja mais grave, né, essa crença de que adotar tecnologia resolve, faz com que a gente se afaste da real tarefa, que é socialmente pensarmos, né, que sociedade nós queremos e qual é o papel de cada, né, indivíduo nessa sociedade.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Planet Hemp, Admirável Chip Novo, composição de Pitty. Para combater essa camada tecnológica do racismo estrutural, Pablo defende uma análise ética e inteligente do uso das IAs, adotando inclusive a ausência total dela em certas aplicações, sobretudo na segurança pública.
A gente tem que pensar de tecnologia para tecnologia. Por exemplo, reconhecimento facial, a nossa postura e a nossa posição é pelo banimento dessa tecnologia, entendendo que os resultados negativos que elas trazem são muito maiores do que qualquer resultado positivo que tem sido registrado. Né? E também se baseando pela experiência de outros países que estão há décadas usando reconhecimento facial e mesmo assim não conseguiram resolver, né, o problema do viés racial e dos problemas de identificação de pessoas, né, levando inclusive alguns estados e cidades a adotarem regulações muito restritas ou até mesmo banimento do uso dessas tecnologias na segurança pública, como São Francisco e agora recentemente Detroit criou, né, regulações mais restritivas para o uso dessa tecnologia por lá. Então, do ponto de vista do reconhecimento facial, a gente não acredita que há uma possibilidade de utilização que seja menos ruim ou que consiga, né, dar conta desses problemas que levantados. Agora, do ponto de vista das outras tecnologias, eu acho que um ponto muito, muito importante é a gente pensar como regular essas tecnologias a partir do nível de risco que elas produzem, que elas, o nível de risco que elas têm, né, enquanto, né, uma tecnologia sendo usada na nossa sociedade. Então, vão ter, por exemplo, alguns algoritmos muito simples, né, por exemplo, sei lá, de cálculo de probabilidade de chuvas, né, esses algoritmos meteorológicos, filtros de redes sociais, né, os filtros que fazem, né, a curadoria lá da nossa timeline e tudo mais. Esses são algoritmos que produzem efeitos muito singelos, né, para pensar naqueles resultados, né, para o indivíduo. Então, realmente, a documentação e a transparência em relação a eles parecem ser e a garantia, obviamente, da proteção de dados, né, e da não discriminação, são ações ali, são medidas, né, enfim, suficientes, né, para lidar com esse tipo de risco, que é um risco baixo. Mas, por exemplo, quando a gente fala de policiamento preditivo, quando a gente fala predição, por exemplo, de reincidência criminal, a gente está falando de vidas de pessoas, a gente está falando de um risco muito elevado e a gente realmente tem que pensar se, a partir desse risco muito elevado, a gente quer abrir mão de qualquer nível de erro, né, desses algoritmos. E aí pensar num banimento ou até mesmo num uso muito restritivo em casos muito, muito específicos.
Para além dessas análises, o pesquisador defende outras medidas para a mitigação do racismo algorítmico e da construção, pouco a pouco, de uma cultura racialmente mais democrática e respeitosa no mundo da tecnologia.
A gente tem vieses que vão sendo construídos, seja, por exemplo, na falta de diversidade nas equipes, né? Então, equipes que basicamente são formadas por desenvolvedores brancos, né? E com isso, né, sua bagagem, suas vivências vão ser embutidas no código também. É bom que a gente tenha a clareza, né, do quanto que a origem social, no fim das contas, acaba filtrando, né, a visão de mundo da pessoa, e com isso vai também moldar ali a forma pela qual a pessoa vai desenvolver essa tecnologia. A gente tem também a necessidade de garantia que os bancos de dados sejam o menos possíveis enviesados em relação às disparidades sociais. Então, não adianta nada a gente incluir no algoritmo, por exemplo, de novo, né, de policiamento preditivo, um banco de dados da polícia que normalmente já policia mais bairros de maioria negra. Então, se a gente tem um banco de dados que demonstra que mais crimes são cometidos em territórios negros porque a polícia age mais lá por, né, racismo estrutural, a gente vai ter um algoritmo que vai levar, né, a polícia a policiar ainda mais esses territórios, né, fazendo, né, um reforço, né, desses preconceitos e discriminações e não o oposto. Então, é bom que a gente pense nisso, porque o banco de dados é um problema seríssimo, né? Como é que a gente garante que haja uma não discriminação se o próprio banco de dados é produto da história das instituições, seja elas quais forem, e essa história é embutida e é construída e é orientada, né, e é informada por esse racismo estrutural. Então, tem um problema, que é um problema ainda inconcluso, né, em relação a essa mitigação desses riscos. E, por fim, eu acho que, no fim das contas, o que vale, o que é mais importante é controle social. E a gente não pode simplesmente achar que vamos viver num mundo controlado por máquinas e que as máquinas vão tomar as decisões difíceis, porque essa receita só tem nos levado para um cenário de aprofundamento, né, de preconceitos. Né? A gente não pode, enquanto, né, sociedade, abrir mão de controlar e de manter, né, ali o controle do uso dessas tecnologias, como elas são utilizadas, quem as utiliza, né, e como. Né? Então, ter, né, mecanismos de controle social também do uso dessas tecnologias é algo importante e, infelizmente, é algo que a gente tem visto pouco sendo desenvolvido.
Nessa fugaz existência, expandi minha potência para além de um currículo, para além de um currículo. Que informa, faltam 5 estações. Chego na Praça da Sé, vejo as mazelas da Babilônia escancaradas nas calçadas. Ouço um comboio de gritos sem trilhos, descarrilho, mas não perco o brilho.
Luísa e os Alquimistas, composição de Luísa Nassim, Algoritmos. Muitos anos antes da democratização dos computadores digitais, a inteligência e a habilidade para cálculos complexos de uma mulher negra foram responsáveis por levar muitos homens ao espaço. Quem nos conta é o produtor Matheus Rosa.
Em 26 de agosto de 1918, em um condado do estado norte-americano da Virgínia Ocidental, nascia Katherine Johnson, a menina negra que atravessaria os mecanismos de segregação da sociedade estadunidense daquela época para se tornar uma das mentes mais importantes da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Filha de uma professora e de um fazendeiro, Katherine demonstrava desde cedo sua aptidão para a matemática, contando os pratos no armário da cozinha, os degraus da porta da igreja e ansiando pelo ensino médio para estudar álgebra e geometria. Entretanto, como o condado em que vivia segregava as crianças negras, oferecendo a elas educação apenas até a oitava série, a família se mudou para dar aos filhos a oportunidade de continuar estudando. Assim, Katherine terminou o ensino médio aos 15 anos, ingressando na Universidade da Virgínia Ocidental, onde conquistou a admiração e os ensinamentos de muitos professores. Em 1937, já de posse do diploma, Katherine esbarrou novamente no racismo estrutural norte-americano, enfrentando a escassez de ofertas de emprego para mulheres negras naquele período. Assim, ocupou alguns empregos como professora até 1953, ano em que o Comitê Nacional para Aconselhamento sobre Aeronáutica, que viria a se transformar na NASA, finalmente abriu as portas para as pessoas negras. No comitê, Katherine trabalhava como o que chamava de computadoras de saias, cargo especificamente ocupado por mulheres formadas em áreas ligadas à matemática, cuja função era executar com cuidado os cálculos solicitados por engenheiros e gestores, todos homens, livrando-os assim dessa tarefa, considerada menor. Ainda que não incisivamente combativa em seu discurso contra a segregação racial e a desigualdade de gênero daquele ambiente, Katherine simplesmente passava por cima dos mecanismos instituídos por esses preconceitos, tal qual fizera ao longo da sua vida escolar e acadêmica. Assim, utilizava os banheiros especificados para a população branca, ignorava os avisos que separavam por raça as mesas do refeitório e participava de reuniões executivas nunca antes frequentadas por mulheres. Em 1958, a emergência de resposta dos Estados Unidos às conquistas do programa espacial soviético pôs fim a esses mecanismos de segregação e o comitê se transformou na NASA, onde a carreira de Katherine decolou para voos mais altos. Atuando agora como técnica aeroespacial, fez os cálculos da trajetória de voo da missão Freedom 7 de 1961, que tornou o astronauta Alan Shepard o primeiro estadunidense e o segundo ser humano a ir ao espaço, atrás apenas do soviético Yuri Gagarin. Em 1962, por conta da reputação de excelência em seus cálculos, Katherine foi contatada pessoalmente pelo astronauta John Glenn para revisar os cálculos da trajetória de sua missão, a Friendship 7, realizados pioneiramente por um computador digital. Glenn só aceitou decolar após o ok da técnica. A missão foi um sucesso. Nos anos seguintes, Katherine incorporou essas máquinas em seu cotidiano, aliando seu intelecto à nova tecnologia nos cálculos da trajetória de voo da Apollo 11, primeira missão tripulada à Lua, que levou Neil Armstrong ao satélite natural da Terra. Após uma longa carreira em que assinou mais de 20 artigos científicos e ganhou inúmeros prêmios, Katherine se aposentou da NASA em 1986, aos 68 anos. A partir daí, dedicou-se a incentivar seus filhos, netos, bisnetos e estudantes a ingressarem em carreiras científicas. Suas contribuições para o Programa Espacial Norte-Americano foram reconhecidas em 2015, quando recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente Barack Obama. Em 2016, quando foi considerada uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC. E em 2017, com o lançamento do filme Estrelas Além do Tempo, que retrata a trajetória da técnica e de outras mulheres negras que atuaram na NASA durante a corrida espacial. Ela faleceu em 24 de fevereiro de 2020, aos 101 anos, mas seu nome segue imortal na história da exploração espacial e da própria NASA, que batizou seu centro de pesquisa computacional como Katherine Johnson.
Ah, não. Sério mesmo? Vocês querem mesmo que eu falo isso? Eu vou falar então. Não vai ser bom, mano. Não sei o que aconteceu no tribunal virtual. Geral pensa que é Deus.
cuidam da vida dos outros esquecendo do céu. Mas dos problemas da minha vida só quem sabe sou eu. Quem falou, quem bebeu, quem surtou, quem morreu, quem casou, separou, quem chorou, se vendeu. Se a roupa é curta tá mostrando e se cobrir se escondeu. Se engordou, se emagreceu, querem saber o que comeu. Se é bovinho digital, é esse seu nome. Olho gordo virtual, que xinga depois some. Se alimenta de curtidas e tá sempre com fome. Nem cirurgia desgruda sua mão do smartphone. Isso aí não é moda, é um estilo de vida. De esquecer da própria vida pra cuidar de outra vida. Esquece de viver, pro trabalho não vai, mas nunca esquece de pagar o Wi-Fi. A vida é assim, muitos vão te julgar, mas no fim eles querem seu lugar. E o objetivo é negativo, é destrutivo. Eles estão vivos por um único motivo. É porque tudo que eles querem é mais like, mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aê, eu sei que tudo que eles querem é mais like, mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aê, eu sei que tudo que eles querem é mais like.
Me desculpa, mas preciso dizer, ninguém sente inveja de você. Nem tudo é recalque, fazer o quê? Você tem que ser o sol pro mundo girar em torno de você. Peraí, peraí, silêncio no tribunal. Julga, 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 julgamento em tempo real. Fala, fala, fala doce, sentiu. Sua sensação de poder é tão falsa quanto o seu perfil. Onde vivem? Isso eu não sei dizer. Gente assim não tem endereço, tem IP. Tem 1 TB de HD. Pena que seu cérebro não utiliza a memória do PC. Vou dizer pra você como você tem que ser. Faz de conta que nem viu, cê vai ver. Se a vingança é um prato que se come frio, isso é mole. O desprezo é um prato podre que te engole.
A vida é assim, muitos vão te julgar, mas no fim, no fim, eles querem seu lugar. O objetivo é negativo, é destrutivo. Eles estão vivos por um único motivo. É porque tudo que eles querem é mais like,
mais like,
mais like,
mais like.
Mais like,
mais like,
mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aê, eu sei que tudo que eles querem é mais like,
mais like,
mais like,
mais like,
mais like,
mais like,
mais like. Vão falar de você, vão tentar te dizer como deve viver. Mas aê, eu sei que tudo que eles querem é mais like.
Oh mano, dá um gato, mano, dá um gato pra esses vagabundos, mano. Caso ele cuida das 7 vidas do gato, esquece da minha. Pelo amor de Deus, faz essa, mano, deixa nós em paz.
Que
tá feio, hein?
Feião.
Ó, para que tá feio.
Para.
Não é legal isso que vocês estão fazendo.
Eu só dou risada.
Ouvimos Mais Like, parceria dos rappers Projota e Karol Conká, encerrando o programa Quilombo de hoje. A técnica foi de Igor Lacerda. A produção e a locução foi de Matheus Rosa e a apresentação de Alan Barcelos. Nós voltaremos na próxima quinta, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.